Olá, seja bem-vindo ao Lusofonias, o seu programa de encontro de vozes e culturas de todo o espaço lusófono. Eu sou José Manuel Monteiro e hoje vamos falar sobre alimentação saudável. A nossa saúde está diretamente ligada com aquilo que comemos, por isso é essencial fazermos as escolhas certas. Hoje ouvimos falar de muitas dietas, muitas delas a prometer resultados milagrosos de emagrecimento, mas será que são saudáveis e que têm resultados a longo prazo? Para nos explicar tudo sobre este tema, é hoje minha convidada a bastonária da Ordem dos Nutricionistas, Alexandra Bento, que é também autora do livro Comer Bem é o Melhor Remédio. Não perca por isso esta conversa mais daqui a pouco. Por agora, vamos à música de Cabo Verde para escutar Elida Almeida. Depois, chega ao comentário do padre Tony Neves.
Ei! E vou para ti. O que levam com o bó? Su levam com o bom tabaco bó. Bupo de marca. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Bupo de marca. Bupo de marca, casamento, quinta casa. Minha mãe já flameta, gamboi. Minha madrinha flama, também meta, dan sofá. Vizinhos tudo já calimpa, boronceira. Tajo bi panela, três pé, toque se a mandioca. Minha pai já flameta, dos cantar de horta. Manda flampa, mata uma quarta mídia. Manhãs minis. Já cá prepara seu vestido para servir dama. Para servir dama. Da bala cheiro, panha álbum também. Da baladeira fácil lenha anda vai. Ndara com zédio na chão. Ndara com pão na pilão. Nda pila mídio. Nda faci massa. Nda bala xiro panha água anda vai. Nda baladeira fácil lenha anda vai. Nda da com zédio na chão. Nda da com pão na pilão. Nda pila mídio. Nda faci massa. Santa vaca.
Música cabo-verdiana aqui pela voz de Elida Almeida. E agora ficamos com o habitual comentário do padre Tony Neves.
Há dietas e dietas. Umas são impostas, outras propostas e outras escolhidas a gosto. A verdade é que nunca se falou tanto em alimentação saudável, sinal de que a que temos habitualmente não o será tanto assim. Fala-se em agricultura biológica, o que significa também que a cultura dos campos anda muito marcada por adubos, pesticidas e sementes geneticamente manipuladas. Ora, neste momento da história em que se fala de todos estes problemas e se diz que muitos cancros resultam desta falta de respeito pela natureza, é politicamente correto falar hoje de alimentação saudável. A Europa e o norte da América estão gordos e a arrebentar os escalões de colesterol e açúcares. Dizem também alguns estudos que estes indicadores de déficit de saúde dependem muito do tipo de alimentação que se tem e do estilo de vida pouco saudável que se leva. Ou seja, andamos muito parados e sentados e, em termos de faca e garfo, comemos muitos alimentos com excessos de gorduras e de açúcares. Ora, mais uma vez, se abrem os caminhos para os gurus das dietas e da alimentação saudável que se impõem nestes casos. Estamos, digamos assim, em guerra aberta. Trata-se de uma luta sem vencedores nem vencidos à vista. De um lado da trincheira estão os grandes negócios agroalimentares, que para serem altamente rentáveis usam em demasia adubos, pesticidas e manipulação genética das sementes. Defendem esta prática alegando que só assim podem investir em tecnologia e garantir alimentação suficiente para a humanidade. Do outro lado da trincheira estão muitos dos consumidores que têm medo de comer muitos dos produtos à venda nas superfícies comerciais, pois acham que uma galinha não se pode pôr pronta a comer em poucas semanas ou uma alface não está grande em poucos dias. Acham estes consumidores que as hormonas engordam, mas também matam. Há um longo caminho a percorrer nestas questões alimentares. Há dietas a propor por mais e melhor saúde. Sejamos então sérios na forma como produzimos e conservamos alimentos e também nas escolhas das ementas que fazemos para que as refeições sejam saudáveis. Isto para bem de todos.
Foi o habitual comentário do padre Tony Neves. Para ouvir agora Dick Farney, Esse Teu Olhar, depois vou estar à conversa com Alexandra Bento, que é a bastonária da Ordem dos Nutricionistas.
Este seu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce sonhar é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos. Seu olhar, quando encontro o meu, fala de umas coisas que eu não posso acreditar. Doce sonhar é pensar que você gosta de mim como eu de você. Mas a ilusão, quando se desfaz, dói no coração de quem sonhou, sonhou demais. Ah, se eu pudesse entender o que dizem os seus olhos.
Em tempo de verão, aumenta a preocupação com aquilo que comemos e os livros sobre dietas enchem as prateleiras das livrarias. Mas será que acabamos por fazer as opções corretas para uma alimentação mais saudável e equilibrada? Pois bem, para nos esclarecer várias dúvidas sobre estes temas, é hoje minha convidada no Lusofonias, Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas e autora do livro Comer Bem é o Melhor Remédio. Senhora bastonária, muito obrigado por estar connosco aqui no Lusofonias.
Olá, eu que agradeço, José Manuel.
Foi durante mais de 10 anos presidente da Associação Portuguesa dos Nutricionistas e é agora a bastonária desta Ordem dos Nutricionistas, desde que ela existe. Quais é que têm sido as maiores lutas pela dignificação desta profissão e porquê é que demorou tanto tempo até ter uma ordem?
Repara, a profissão de nutricionista, efetivamente, é a profissão mais jovem em termos das profissões de saúde. Existem médicos há décadas, séculos, milénios, não é? O mesmo em relação aos enfermeiros, farmacêuticos já há menos anos, mas claramente os nutricionistas em Portugal e nos outros países são profissões que são muito recentes, que estão muito relacionadas com aquilo que é o caminhar da ciência, o evoluir da ciência.
E esta preocupação também das pessoas, não é?
E a preocupação das pessoas que venham atrás das descobertas da ciência. Nunca tanto se falou, nunca tanto se investigou, nunca tanto se soube da relação entre a alimentação e a saúde. Se bem que nós podemos recuar e sabermos que Hipócrates já dizia que faça do alimento o seu remédio. Mas a relação entre a alimentação e a saúde, na perspectiva do estudo científico desta área, são coisas mais recentes e no nosso país em concreto a formação dos nutricionistas data do pós-25 de Abril, em quando houve um desenho daquilo que deveria ser o pensamento estratégico da saúde para o país e surgiram novas profissões na saúde, desde logo os nutricionistas e desde logo os psicólogos. E portanto, e com este pensamento estratégico da saúde, pensou-se em trabalhar estas duas grandes áreas, a psicologia e a nutrição, como áreas fundamentais, áreas comportamentais, áreas de estilos de vida, de uma importância extrema para a saúde das populações, até para nós termos a noção que nesta nova moda de viver, nos cenários que nós temos e de comer, hoje em dia a maior parte das doenças estão relacionadas com isto mesmo.
Como a alimentação.
Estilo de vida e mal comer. E nós, digo muitas vezes, e outros profissionais dizem muitas vezes, que nós temos tido resultados em termos de saúde que são notáveis em Portugal e no resto do mundo, com o evoluir da ciência e da técnica à volta da medicina. E, portanto, temos vindo a ter tratamentos que são muito eficientes, temos vindo a aumentar a esperança média de vida, portanto, vivemos mais anos.
E com mais qualidade de vida, não é? E melhor.
E com mais qualidade de vida, até porque, repara, as doenças infectocontagiosas em países como o nosso são cenários epidémicos do passado, que não quer dizer que não tenhamos que estar atentos ao evoluir de novos surtos, sem dúvida nenhuma, mas são áreas que controlamos muito mais. E hoje em dia nós morremos por aquilo que comemos, morremos de doenças cardiovasculares, morremos das consequências da diabetes, da obesidade.
Tudo. E há doenças oncológicas que podem vir também de uma má alimentação.
Aliás, não é? As grandes causas de mortalidade hoje em dia, dizem muito bem, são doenças cardiovasculares e é o cancro. E, portanto, muito relacionado com o estilo de vida e com os maus hábitos alimentares. Ou seja, é preciso tratar esta nova dimensão, que é o comer da população, para que possamos continuar a viver os anos que geneticamente estamos programados, mas viver estes anos com muita qualidade e não esta qualidade à custa de pesados tratamentos medicamentosos.
Ou seja, podemos encontrar na alimentação a solução para muitas das nossas maleitas.
Sem dúvida nenhuma, é certíssimo. Para de facto vivermos com um bem-estar, vivermos muitos anos e vivermos sem as tais maleitas que fala. E gostava de lhe dizer que há uma situação que nós temos que estar muito atentos, que são os anos de vida saudáveis. De facto, portanto, a esperança média de vida, não é? Tem vindo a aumentar, como nós estávamos a falar. Só que à custa de perda de anos de vida saudável.
Ou seja, nós podemos viver mais anos, mas não ter vida saudável.
Nos últimos anos,
nos últimos
de,
anos
vida.
De vida.
Nos últimos
e
anos
é possível.
De vida. E não é preciso nós percebermos muito, nem precisamos de ser profissionais de saúde, para percebermos que assim é. Que há muitos dos que estão próximos de nós, que conseguimos perceber que lhes estamos a arrastar a vida à custa de tratamentos pesadíssimos, de uma vida vivida com tristeza, com dificuldade, com dor, com padecimento. E não é isso que nós queremos. Nós queremos viver...
Viver bem, não é?
Viver bem. Nós queremos viver bem.
Então vamos falar sobre dietas, sobre alimentação. Como é que reage quando vê tantos livros sobre dietas que estão escritos por pessoas que... pode-se dizer que não percebem quase nada, ou muito pouco, sobre o assunto, e que nem sequer têm uma formação ligada à área. Hoje em dia, ir a uma livraria, ir a um centro comercial, vemos expostos centenas de livros sobre alimentação.
Sim. Isto também devia ser... preocupação.
Também devia ser regulamentado? Como é que vê isto?
Nós não conseguimos regulamentar absolutamente tudo na nossa sociedade e o excesso de regulamentação e de regulação também não surte efeito. Portanto, nós temos é que ter uma população que seja bem esclarecida. Quanto mais esclarecida é a população, menos o Estado tem que ser paternalista e regular.
A senhora Bastoneira, agora quem nos está a ouvir, estamos a falar sobre a qualidade de vida, a dieta, a alimentação.
Sim.
Há muita gente que, se calhar, depois desta conversa, vai correr ao supermercado e vai encontrar um livro que diz viva mais e viva melhor. Sim. E coma mais e por aí fora. Faça esta dieta. Como é que a pessoa pode perceber o que é?
Disso eu também falo no meu livro.
No seu livro, que já lá vamos também lá chegar. Mas como é que se pode perceber entre uma coisa e outra? O que é que é credível?
Exato, exatamente. É em primeiro lugar ver quem é o autor. Se estamos a falar em concreto de um livro, em primeiro lugar ver quem é o autor, ler todos os livros, a regra geral, têm uma pequena biografia do seu autor, e portanto ver se de facto é um profissional de saúde, se tem um percurso percorrido, não é, que demonstre que tem credenciais para estar a falar daquilo que está a falar. E se é um livro sobre nutrição, sobre alimentação, primeiramente eu diria que tem que ser escrito por um nutricionista, que é quem verdadeiramente...
deveria, não é? Estuda.
Exatamente. Eu estava-me a tentar reservar nas palavras, mas acredito que deva ser assim. E depois, é evidente ver qual é a matéria desse livro. Eu não quero dizer que não haja nutricionistas que escrevam alguns livros com aquilo a que é o apregoar de uma dieta milagrosa, mas é preciso também ver o seu interior, o seu conteúdo, para ver se vai de encontro àquilo que nós necessitamos.
Pois é isso que eu ia dizer, ou seja, nem qualquer... muitas destas dietas podem não ser adequadas.
Exatamente.
A mim, não é?
Exatamente.
Portanto, cada pessoa tem que procurar.
É preciso ver com o devido filtro. Este em concreto que eu escrevi não fala de dietas milagrosas, não se destina a nenhum desses efeitos, destina-se pura e simplesmente a ensinar o indivíduo normal no seu quotidiano a saber mais sobre alimentação e a saber como deve fugir de algumas armadilhas, não é? Portanto, para ter no fundo mais instrumentos em termos de decisão, para ter boas decisões em termos de escolhas de alimentos, de preparação de alimentos, para ter bons hábitos alimentares.
Mas depois há aqueles mitos, não é? Como a água que engorda.
Sem dúvida. E é preciso saber desmistificá-los. E eu devo-lhe dizer que este livro tenta explicar também como desmistificar e como fugir de alguns mitos alimentares, mas também lhe devo dizer que há uma crónica interessantíssima de um colega, e passo a publicidade a um outro colega nutricionista, o professor doutor Pedro Carvalho, que tem vindo a desmistificar alguns mitos e, portanto, com facilidade na internet se consegue pesquisar o nome dele e ver o desmistificar de alguns mitos, que eu acho que ele o faz com uma mestria e com um saber que é digno de ser verificado. Neste livro, eu ensino a fugir destas armadilhas e explico que há grandes autoridades e individualidades para nós respeitarmos. As grandes autoridades de saúde, as internacionais, eu diria que a autoridade internacional por excelência é a Organização Mundial de Saúde. Portanto, se eu tenho alguma dúvida, pesquisar aquilo que foi o que a Organização Mundial de Saúde disse sobre esse efeito. No nosso país é a Direção-Geral de Saúde e, desde logo, o Ministério da Saúde, e depois os profissionais de saúde. E eu aqui dava uma palavra para os profissionais de saúde, que a sua atividade profissional é regulada pelas ordens. E eu estou a falar em concreto de médicos, de enfermeiros, de nutricionistas, de psicólogos, de farmacêuticos, porque estes profissionais de saúde, ainda que possam, em algum momento, passar informações que não são rigorosas, as suas ordens têm que acautelar que isso não seja feito. E, portanto, dá asa ao poder disciplinar.
Até porque quando, exatamente isso que eu ia chegar, quando alguém dá uma informação que não é correta, que vai contra a indicação da ordem, o profissional tem sempre algum cuidado quando fala, porque pode ter um processo disciplinar, não é? E pode deixar de exercer a sua profissão.
Em última instância, pode-lhe ser retirada a sua carteira profissional por más práticas profissionais. E, portanto, qualquer indivíduo que tenha dúvidas em relação à atuação destes profissionais de saúde que eu acabei de falar, portanto, a sua atividade profissional é regulada por ordens, e se tiverem alguma dúvida em relação à sua atividade profissional, denunciem à respectiva ordem. Portanto, seja um livro que é escrito, seja um dizer num programa de comunicação social que quem ouça sinta que tem alguma reserva em relação ao que foi dito, quer uma consulta que seja feita e que há dúvidas em relação à prescrição que foi feita, há que denunciar à respectiva ordem. E, portanto, isto de facto salvaguarda o cidadão destas práticas profissionais. E por isso é que se diz que estes profissionais terão, como têm de facto o juízo da sua ordem em relação à sua atividade profissional dos próprios, há aqui, de facto, mais rigor na atividade profissional, e também mais um descansar em relação à população no que diz respeito à prática destes.
Sr. Bastaneiro, nós temos falado muito sobre a questão dos livros, mas depois, quando ligamos muitas vezes a televisão, por exemplo, vemos uma série de suplementos, medicamentos e coisas naturais que fazem bem, que ajudam a emagrecer, dão mais saúde, têm vitaminas, proteínas...
Muita banha da cobra, não é?
Como é que aí se percebe o que é que se deve ou não fazer? Ou seja, mais uma vez...
Muita cautela. Um indivíduo que seja adulto...
Porque há dietas milagrosas, não é? E os medicamentos milagrosos,
são isso mesmo, são milagrosos. E eu dou-me a impressão que os milagres não são assim, não é? E, portanto, há muita moda, há muito negócio, há muito quem queira ganhar dinheiro de forma indevida. E regra geral... E salvaguardando as exceções, nenhum indivíduo necessita de suplementos alimentares, não necessita de estar a suplementar aquilo que é a sua alimentação, se ela for saudável, não é? Portanto, se eu no meu dia-a-dia, os alimentos têm tudo aquilo que nós necessitamos.
Porque há uns anos atrás, há umas décadas, não existiam suplementos,
claro,
não é?
Claro, é evidente, não é? E, portanto, e vivemos e chegamos até aqui, chegamos aos dias de outros. É evidente que há episódios da nossa vida em que nós podemos necessitar de suplementos alimentares. É? Mas esses episódios da nossa vida são muito característicos, ou porque tenho uma doença, ou porque estou num período de maior debilidade, seja pelo que for, mas aí é evidente que eu também me devo socorrer daquilo que é a recomendação de um profissional de saúde. E, portanto, se eu estou doente, eu devo ir, certamente, ao médico. Eu devo, se vejo que o que eu necessito é da lavra de um nutricionista, eu devo ir ao nutricionista. E, portanto, eu devo ter cuidado, e, portanto, quem nos está a ouvir, que tenha cuidado, que não embarque em modas, que haja muita cautela. A mais das vezes, aquilo que nós necessitamos está exatamente nos alimentos para nós termos saúde.
Sra. Bastaneiro, há bocadinho falo sobre isto. Nós estamos a ensinar bem as nossas crianças a comer bem, ou seja...
Não estamos.
A escola tem feito um mau trabalho nesse sentido.
Eu diria que não é só a escola. É os pais, é a sociedade, todos nós temos feito um mau trabalho, e a fatura vai ser paga, e ainda por cima vai ser paga por quem não tem responsabilidade, que são as nossas crianças, que serão os adultos de amanhã. E, portanto, há que assumirmos todos nós esta cota parte de responsabilidades. Nós, educadores, temos que ter mais cautela com a alimentação dos nossos filhos. O Estado tem que ter mais cautela com a alimentação das crianças nas escolas. Gasta-se muito dinheiro. Portugal, este programa passa noutros espaços para além de Portugal, mas Portugal tem um modelo fantástico em termos daquilo que é o providenciar da alimentação nas escolas. O Estado gasta muito dinheiro na alimentação das escolas, não é? Há outros países que não o fazem.
Aliás, agora é necessário um nutricionista ir às cantinas fiscalizar a alimentação, não é?
Pois não é. Pois a questão é que não é. Pois a questão é que não é. Que passa que é e não é. A dimensão da alimentação nas escolas tem que ser da responsabilidade de vários. Desde logo da responsabilidade do Ministério da Saúde, desde logo da responsabilidade da autarquia até certo nível de escolaridade, mas também, desde logo, da empresa de restauração coletiva, quando a alimentação é concessionada. E a empresa de restauração coletiva, sim, tem nutricionistas para acautelarem as questões, certamente, da qualidade, as questões em termos de segurança alimentar. Sim, só que é preciso respeitar as especificidades daquela escola e é preciso fazer um trabalho de educação alimentar. E isso a empresa de restauração coletiva não tem a obrigação de o fazer. A empresa de restauração coletiva só tem a responsabilidade de colocar no prato das crianças aquilo que está no caderno de encargos. E, portanto, o que está no caderno de encargos...
E, se possível, tirar maior rendimento da alimentação ou não?
Eu já nem ia por aí. Porque eles têm que cumprir. E, se não cumprem, a responsabilidade é de quem tem que fiscalizar desde logo a escola. E, portanto, se a escola aí não pode sacudir a água do capote e dizer que se os senhores da empresa não fazem bem, a culpa não é deles. Não. É preciso que a cautela, e nomeadamente a gestão da escola, já Manuel, tem que acautelar que é cumprido aquilo que está no caderno de encargos. Agora, a educação alimentar é mais do que isto. E nós sabemos, e quem tem filhos sabe isso mesmo, o que está no prato da criança pode não ser comido. Eu digo muitas das vezes que vai uma diferença muito grande entre aquilo que está estipulado nos cadernos de encargos, pode ir diferença entre aquilo que é colocado no prato da criança e aquilo que a criança vai comer. E eu tenho visitado algumas das escolas e é verdadeiramente dramático o que se vê. É as crianças a não quererem sopa porque não estão habituados a comê-la, não é? É as crianças a deixarem, a maior parte das vezes, os legumes no prato e muitas das vezes já nem lhe é colocado porque quase que se admite que não o vão comer.
Ou a fruta no final, não é?
Fruta no final, que a mim é uma das coisas que me espanta verdadeiramente, as crianças não comerem a fruta no final. É a questão do sal no prato. E há alguns trabalhos interessantes que têm vindo a demonstrar que há mais sal no prato, na alimentação nas escolas, do que aquilo que é desejável. E, portanto, há aqui uma série de questões que têm que ser trabalhadas. Eu tenho que trabalhar estas questões com as crianças, porque, caso contrário, elas não... é tal e qual como a questão da educação ambiental que foi feita há uns anos.
E que vai dando frutos agora, não é?
E que vai dando frutos e que as crianças até levam aquilo que aprenderam e que absorveram e que acreditam para casa.
Aliás, dizer ao pai, faça isto, faça
exatamente,
a reciclagem.
Exatamente.
Nós estamos preparados, por exemplo, para ler os rótulos dos alimentos.
Não estamos.
É favorável ao semáforo? Devia ser obrigatório ter o semáforo dos alimentos?
Se, tem que ser explicado.
Porque, por exemplo, as pessoas não sabem que sódio equivale ao sal, por exemplo, não é? Quando vão ler e como... E isto é apenas um exemplo.
Eu devo-lhe dizer que os grandes pensadores e as grandes autoridades na matéria são favoráveis àquilo que é a rotulagem nutricional de caráter interpretativo, que é o semáforo na maior parte dos países, mas pode ser outro tipo de... Portanto, a rotulagem nutricional é obrigatória. Ponto final, não é?
Nós temos de saber o que é que estamos a consumir, não é?
Exatamente. E, portanto, tem que ter lá no rótulo aquilo que é a energia do alimento, os hidratos de carbono, as proteínas, as gorduras, não é?
As saturadas e por aí fora, não é?
O sal dos alimentos, portanto, isto está lá. Mas muitos de nós não sabemos interpretar. E, portanto, importa que haja, para além desta que é obrigatória, uma rotulagem nutricional de caráter interpretativo. É assim que é dita.
É que é o caso do semáforo,
que
não é?
É o caso do semáforo. O semáforo é um
semáforo,
exemplo.
Para quem nos está a ouvir... diz que os alimentos vão de verde, laranja e vermelho, conforme devemos preferir os que têm mais bolinhas verdes, digamos assim, às amarelas.
Há alguns países que têm optado, por exemplo, por estrelas. Não é? O que interessa é que quem olha para
seja
o produto...
Seja intuitivo, não é?
Seja intuitivo, isso mesmo, não é? E, portanto, quem
Mas a União Europeia
estuda...
não foi muito favorável a isto, não é? Houve um projeto...
Há
interesses, não é? Aqui pelo meio também, não é?
Sim, também há interesses pelo meio. Mas a Organização Mundial de Saúde é claramente a favor. Claramente a favor. E, aliás, tem muita, muita documentação neste sentido para os países que querem adotar esta medida avançarem. Claro que há muito jogo de interesse, há muito lobby, como a gente sabe que acontece. Agora, José Manuel, importa que um país e o governo têm estado a pensar neste aspecto. A Ordem dos Nutricionistas tem estado com o Ministério da Saúde e com outros parceiros a auxiliar neste pensamento estratégico. O que importa é que cada país, quando decida avançar numa medida, que a pense muito bem e que, depois de ser pensada, avança em medo. Portanto, a partir do momento em que se toma a decisão...
Contra lobbies, contra tudo, não é?
A partir do momento em que a decisão está tomada é avançar sem
medo. O que é difícil. Senhora Bastonária, recordo só que estamos à conversa com a Alexandra Bento, é Bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Nós estamos a caminhar rapidamente para o final, mas ainda havia aqui algumas questões que gostava de lhe colocar. A roda dos alimentos tem vindo a mudar, certo? Sim. Como é que eu sei qual é a roda que afinal está a vibrar? Porque aquela que eu aprendi já sofreu algumas alterações.
Sim.
Por exemplo, os ovos. Umas vezes aparecem com destaque, sem destaque, e depois ouvimos uns dias a dizer, algumas pessoas,
sim,
profissionais e não, que se deve comer um ovo por dia, outros que,
sim,
dizem que é um por semana, outros não.
Sim.
A água vai para o centro, sai do centro. Sim. Como é que...
Vamos lá por partes. A roda dos alimentos é um instrumento...
Já percebi que isto é uma confusão para as pessoas muitas vezes. Está,
sim.
Tem a ver, sim. Lá está, tem a ver com a educação e a informação, sim, que, sim, vamos tendo, não é?
É isso mesmo, é isso mesmo. Em relação à roda dos alimentos, é um instrumento de educação alimentar feito por nutricionistas portugueses para a população portuguesa.
Ou seja, ela varia de país para país.
Sim, varia. E os instrumentos de educação alimentar devem variar de país para país. No nosso país tivemos duas rodas dos alimentos. Tivemos uma na década de 70 e tivemos uma que saiu, salvo erro, em 2016.
Deixa-me só fazer aqui uma parte. As pessoas, quando vão à internet procurar a roda dos alimentos, podem estar a ver de um outro país, o que não equivale à nossa roda.
Isso, não é?
Daí verem várias diferentes.
Sim, sim. A maior parte dos países têm a pirâmide. A maior parte, como instrumento de educação alimentar, tem a pirâmide. Nós temos a roda dos alimentos. Eu acho que a roda dos alimentos é muito mais interessante porque não hierarquiza alimentos. E a roda faz parecer um prato e, portanto, é uma maneira mais simples de se interpretar. E, portanto, no nosso país, nós tivemos a da década de 70 e a de que saiu em 2006, que se chamou Nova, mas agora já nem é nova, não é? Portanto, já tem uma idadezinha, não é? Tem algumas alterações e algumas diferenças em relação ao passado, nomeadamente colocar a água no centro. Da roda, dar um destaque às leguminosas que não apareciam com um grupo sozinho, as frutas e os hortícolas apareciam no mesmo grupo no passado, aparecem em separado, mas não são diferenças substanciais.
Quem seguir a antiga também não está mal, não é?
Não está mal. É um evoluir da informação para estar mais de acordo com aquilo que se quer que sejam os hábitos alimentares no presente. Outra coisa, e portanto, este instrumento de educação alimentar, volto a dizer, feito por nutricionistas portugueses, e digo isso com algum orgulho, para a população portuguesa, com alimentos típicos portugueses. Aliás, vê-se lá a nossa banana da Madeira, vê-se o ananás dos Açores. Portanto, estão lá os nossos produtos alimentares. Depois, o que estava a dizer, e que eu concordo consigo, é a grande confusão que existe em relação a algumas mensagens daquilo que devem ser as atitudes alimentares, portanto, algumas recomendações alimentares. Falou, por exemplo, na recomendação dos ovos.
Os ovos, por exemplo, que se fala muito agora, até quem anda no ginásio sabe essas expressões,
sim,
de come-se muito, come-se pouco.
Que tem uma proteína excelente, de um valor biológico excelente. É uma proteína que é barata, porque nós sabemos que os ovos são baratos. Têm aquele pequenino senão que às vezes faz pensar que são diabos e que não são, são um alimento interessante, que é a gema, que é rica em colesterol, mas também que lhe devo dizer que a natureza é sábia. E, portanto, a junção da gema com a clara do ovo faz com que a absorção do colesterol da gema do ovo não seja assim tão problemática como isso. E, de resto, nem todos nós padecemos de um nível sérico de colesterol elevado e, portanto,
pode-se comer o ovo, não é?
Isso, não vamos ter medo dos ovos, que são interessantíssimos para a nossa saúde.
E o leite, por exemplo?
O leite é outra das questões.
É mais um mito. Deve-se beber, não se deve beber. Aliás, a indústria diz que tem vindo a perder porque se criou a ideia que não se deve beber leite.
Vamos lá pensar um bocadinho. Há quem não possa beber leite. Os que têm intolerância à proteína do leite, não é? De vaca. Não podem beber leite de vaca, mas há leites de outras espécies. Agora, aquele que está disponível...
Não,
o leite de soja é produto de soja. Nós chamamos leite de soja, mas não é. Há muitas bebidas hoje em dia no mercado que podem ser adotadas nesses casos. Mas vamos lá por partes tentar fazer uma explicação muito rápida. Se eu tenho intolerância à proteína do leite de vaca, que é aquele que de facto está mais massificado à sua venda, é evidente que eu não posso beber este leite de vaca. Se por outro outro lado, eu tenho alguma intolerância à lactose, que é o açúcar do leite, eu também não posso beber leite. Eu tenho, poderei beber o leite que a indústria me providencia sem lactose, que também já há à venda. Posso comer iogurtes quase sem medo nenhum, porque o açúcar do leite, a lactose, é praticamente todo transformado em ácido lático com a fermentação que é feita nos iogurtes, e portanto eu poderei comer iogurtes, mas isso são casos particulares, e falamos de dois casos particulares, da intolerância à proteína do leite de vaca e da questão da lactose. Se eu tenho outro tipo de sensibilidade, ou se não gosto, eu posso não gostar, não é? Sou livre de não gostar. Para os outros todos que eu bebo, com a respectiva conta de peso e medida, porque o leite não é para matar a sede, para matar a sede está a água, não é? É um alimento que pode estar no dia alimentar de quem gosta e de que não, e quem não tem nenhum tipo de restrição para o poder consumir. E, portanto, que não cresça o medo à volta do leite. Será que não é muitas vezes o interesse comercial de alguns?
Ou seja, fica mais essa questão. Sr. Bastonar, estamos mesmo no final do nosso... Mas eu gostava só de lhe colocar mais duas questões muito rápidas. A primeira, quais é que são os maiores erros alimentares que os portugueses fazem? E depois, no seu livro há um capítulo dedicado aos doces. Ou seja, nós não estamos proibidos de comer doces. Podemos comer. Devemos é comer tudo com conta, peso e medida, não é?
Claro que sim, nós não estamos proibidos de nada, desde que tenhamos saúde para o efeito e desde que respeitemos a regra e deixemos o resto para a exceção. É assim que tem que ser, não poderá ser de outra maneira, não é? Não poderá ser de outra maneira.
Portanto, quem quiser saber muitas destas informações e ter uma certa educação, passo esta expressão, sobre como comer bem, como comer melhor, tem um bom exemplo que é o seu livro, em que nos ajuda a perceber melhor o que é que devemos ou não comer, não é? O livro chama-se Comer Bem é o Melhor Remédio, não é? Está à
Sim.
venda.
Eu acho que o livro está à venda em imensos pontos de venda, desde logo.
Nas FNACs, não é?
Sim, por exemplo, está em imensos pontos de venda, até porque o livro, a editora é a Porto Editora, que penso que é uma editora conhecida pelos ouvintes, é uma editora de referência, portanto tem um canal de distribuição muito grande. O livro foi preparado com este pensamento.
Do educar, acima de tudo.
Exatamente. E de ser um livro fácil, de leitura fácil, com informação rigorosa, não o faria de outra maneira, baseado na evidência científica e terminando com um capítulo que foi feito em conjunto com o chefe Hélio Loureiro. Os nutricionistas estão cá para saber de nutrição, aquilo que é cozinha,
como
estão
é que,
cá os chefes, estão cá os chefes, não é? E portanto o chefe Hélio Loureiro, que respeita a tradição, é um chefe que eu tenho um imenso respeito, aliás eu tenho respeito por imensos chefes e o chefe Hélio Loureiro é um deles. E este livro é respeitar aquilo que é a tradição gastronómica portuguesa.
Usando os nossos produtos.
Usando os nossos produtos e com um respeito muito grande pela dieta mediterrânica, que é um padrão alimentar promotor da saúde.
E que nós temos vindo a abandonar.
E não devemos.
Aliás, essa era uma das coisas que eu lhe ia colocar, mas nós já passamos largamente o nosso tempo. Combinamos que é um dia destes.
Muito
volta
bem.
Cá
muito
e falamos
bem,
mais
gosto.
Em concreto de alguns alimentos. Só mesmo para terminar, devemos sempre preferir os produtos da época?
Sim, claro que sim. Por muitas,
é mais barato, não é?
Por muitas razões, mas vamos lá apontar duas. Essa, a razão económica e a razão nutricional, porque se são da época, guardam mais riqueza nutricional.
E portanto também muitas vezes
eu
é aquilo que o corpo necessita.
Somava ao da época o local. Não é? Aqui, para além disso, para além do económico, da
mais fresca,
nutricional,
não é?
Temos a sustentabilidade.
Doutora Alexandra Bento, bastonária da Ordem dos Nutricionistas, muito obrigado por ter estado aqui.
Eu
aqui
agradeço, foi um gosto.
No bairro da Madragoa, à janela de Lisboa, nasceu a Rosa Maria. Filha de gente vareira, foi criada na ribeira, entre peixe e marzia. Flor mulher aquela rosa, era a moça mais airosa que a Lota já conheceu. E toda a malta do mar suspira ao vê-la passar, de chinela e perna ao léu. Lá vai a Rosa Maria, que alegria desta ribeira. Ouviria a gargalhada qualquer piada, por mais brejeira. Vai buchear, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é peixe fino para as malhas da tua rede. jovem Chico Fateixa já jurou que não a deixa, pois a paixão é teimosa e é de tal modo cegueira que deu à sua traineira o nome daquela rosa. E a rosa da Madragoa, ao ver escrito na proa seu nome, Rosa Maria, ergueu os braços ao Chico. Começou o namorico e vão casar qualquer dia. Lá vai a Rosa Maria, que alegria desta ribeira. Ouviria a gargalhada qualquer piada, por mais brejeira. Vai puxear, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é peixe fino para as malhas da tua rede. Vai puxear, meu menino, não deites barro à parede, que esta rosa é peixe fino para as malhas da tua rede.
Em poucas palavras.
Em poucas palavras, deixo-lhe aqui algumas sugestões para esta semana. Se está na zona de Sines, não perca a oportunidade de ouvir o concerto de Lura, integrado no Festival Músicas do Mundo. É hoje mesmo, sábado, às 7 da tarde, no Castelo de Sines. Também hoje, mas às 7h30 da tarde, vai poder ouvir um concerto do Coro Jordano, Fonte do Amor, na Igreja da Encarnação, no Chiado, em Lisboa. E se está na Ilha de São Vicente, em Cabo Verde, tem jazz para ouvir no serão de quinta e sexta-feira, na cidade do Mindelo. É o Mindelo Summer Jazz, com concertos a partir das 9 da noite. Já sabe que pode encontrar mais informações sobre estas iniciativas no Facebook do Lusofonias. E é assim que chegamos ao final de mais um Lusofonias, hoje dedicado à alimentação saudável. Foi minha convidada à bastonária da Ordem dos Nutricionistas. Espero por isso que tenha ficado com algumas dicas úteis para comer melhor e ter mais saúde. O Lusofonias é um programa da FEC, da Fundação Fé e Cooperação, em parceria com a Rádio Sim. Contou com a produção de Tiago Tavares, a apresentação de José Manuel Monteiro. Até para a semana. Thank you.
pa maroma che si tira. Oh dove, oh dove pure, e è di molloro sani all'ara. Oh 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 dove, oh dove pure, su pa maroma che si tira. Oh dove, oh dove pure, e è di molloro sani all'ara.